Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Exame Físico em Ortopedia, organizado por Tarcísio EP, de Barros Filho e Osvandré Lete, com coordenação de Alexandre Fogaça Cristante na terceira edição, é um manual clínico voltado à propedêutica ortopédica. Publicado pela Sarviere em 2017, o volume reúne a contribuição de 41 ortopedistas vinculados à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT. Seu propósito central é orientar a observação, a palpação, a mensuração funcional e a aplicação de testes específicos de modo sistemático. Em vez de tratar a ortopedia apenas pela ótica de doenças, técnicas cirúrgicas ou exames complementares. O livro concentra-se na etapa que organiza a hipótese diagnóstica à beira do leito ou no consultório o exame físico. A estrutura abrange segmentos da coluna, traumatismo raquimedular, marcha e avaliação do membro inferior, incluindo quadril e quadril pediátrico. Com linguagem técnica e orientação prática, a obra privilegia a descrição precisa dos achados e sua interpretação clínica, servindo como referência de consulta e estudo para a formação ortopédica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o exame físico como base observável do raciocínio ortopédico. A premissa que orienta exame físico em ortopedia é que o diagnóstico ortopédico começa pela transformação de queixas e sinais em dados clínicos verificáveis. Dor, limitação e instabilidade são expressões insuficientes quando isoladas. Precisam ser relacionadas à postura, ao padrão de marcha, à amplitude de movimento, à palpação e às manobras provocativas. O livro, portanto, trata o exame físico não como uma sequência protocolar sem significado, mas como um processo de coleta de evidências para reduzir hipóteses e definir prioridades diagnósticas. Essa perspectiva tem implicação prática importante antes de recorrer a imagens. O profissional deve saber o que procura, em qual região e com qual pergunta clínica. A inspeção pode apontar assimetrias, deformidades ou alterações tróficas. A palpação ajuda a localizar dor e alterações anatômicas. Os testes específicos investigam estruturas e padrões funcionais. Nenhum desses elementos, contudo, é apresentado como substituto da interpretação global. A utilidade está em integrar resultados, contexto clínico e comparação entre lados. Ao enfatizar essa lógica, a obra reforça que um teste positivo ou uma limitação isolada raramente encerra o raciocínio. Seu valor depende da coerência com história, mecanismo de lesão e demais achados. Trata-se, assim, de uma abordagem propedêutica que favorece decisões mais fundamentadas e registros clínicos mais defensáveis. Em segundo lugar, precisão descritiva e mensuração para acompanhar a função. Um traço distintivo da obra é a valorização de uma linguagem objetiva para documentar o exame musculoesquelético. Em ortopedia, expressões vagas como pouca mobilidade, dor importante ou melhora parcial prejudicam a comunicação entre profissionais e dificultam a avaliação da evolução. O livro orienta o leitor a descrever os achados com maior especificidade, sobretudo em aspectos comparáveis como amplitude articular, força, alinhamento e comportamento da dor durante movimentos ou testes. Essa disciplina descritiva não é mera formalidade burocrática, quando se registra uma medida de mobilidade. O lado examinado, a presença de dor e a condição do teste, cria-se uma linha de base útil para consultas posteriores, reabilitação, discussão de caso e indicação de exames complementares. Também se reduz o risco de interpretar mudanças clínicas a partir de impressões subjetivas. A ênfase na precisão aproxima o exame de uma prática reprodutível. Diferentes avaliadores podem compreender o que foi observado e confrontar seus próprios resultados com um parâmetro documentado. Isso é particularmente relevante em condições cujo acompanhamento depende mais de função do que de um diagnóstico estático. A obra não sugere que números eliminem o julgamento clínico. Ao contrário, propõe que medidas e descrições estruturadas deem sustentação a esse julgamento. Dessa forma, o exame passa a produzir informação longitudinal, e não apenas uma impressão pontual da consulta. Em terceiro lugar, avaliação segmentar da coluna e atenção ao traumatismo raquimedular, a organização do conteúdo dedica espaço relevante ao eixo axial, contemplando coluna cervical, torácica e lombar, além do traumatismo raquimedular. Essa divisão é clinicamente coerente, pois sintomas semelhantes como dor irradiada, limitação de movimento ou alterações neurológicas se podem ter significados distintos conforme o segmento envolvido e o contexto traumático ou degenerativo. Ao separar a avaliação por regiões, o livro favorece uma sequência que parte da observação do alinhamento e da mobilidade. Avança para palpação e testes dirigidos e incorpora a investigação de possíveis repercussões neurológicas quando indicadas, no caso do trauma da medula e da coluna. A propedêutica exige cuidado adicional à identificação de déficits motores, sensitivos ou autonômicos tem impacto na gravidade, na urgência e na comunicação com a equipe. O valor educacional dessa sessão está menos em oferecer atalhos diagnósticos e mais em reforçar a necessidade de exame ordenado, comparativo e adequado à condição do paciente. A presença de um capítulo sobre marcha também amplia a análise do eixo corporal, porque alterações de marcha podem refletir dor, desalinhamento, déficit de força, comprometimento neurológico ou limitação articular. Assim, a coluna não é examinada como estrutura isolada à sua avaliação, se conecta à função global, à segurança do paciente e à necessidade de reconhecer sinais que demandam investigação imediata. Em quarto lugar, quadril. Quadril pediátrico e membro inferior sob uma lógica funcional. A abordagem do membro inferior inclui o exame físico do quadril e uma atenção específica ao quadril pediátrico. Áreas em que idade, desenvolvimento e padrão funcional modificam substancialmente a interpretação clínica. Essa presença é relevante porque não se pode transferir de forma automática os parâmetros do adulto para crianças, no quadril pediátrico, por exemplo. A observação do desenvolvimento, da simetria e da mobilidade deve ser compatível com a fase de crescimento e com a capacidade de colaboração do paciente. Ao distinguir esse campo, o livro reconhece que a propedêutica infantil requer técnicas e referências próprias. Para o membro inferior de modo mais amplo, o exame ganha sentido quando articula a análise local com a marcha, a descarga de peso e a relação entre segmentos. Uma dor percebida no joelho, por exemplo, não deve impedir a consideração de alterações de quadril, alinhamento ou padrões compensatórios. Inversamente, a limitação proximal pode aparecer na marcha antes de ser claramente verbalizada pelo paciente. A obra fornece um enquadramento para organizar inspeção, palpação, mobilidade e testes conforme a região examinada, sem reduzir a consulta a uma lista de manobras. O benefício prático é se ensinar o leitor a conectar anatomia e função. Essa conexão ajuda a formular hipóteses diferenciais mais consistentes e a reconhecer quando um achado aparente em uma articulação pode ter origem ou repercussão em outro segmento do membro inferior. Por último, padronização de manobras e limites da interpretação de testes específicos, o livro apresenta inspeção, palpação e testes específicos por região corporal, mas sua contribuição mais importante está no uso disciplinado dessas ferramentas. Testes ortopédicos são frequentemente ensinados como nomes a memorizar. Na prática, sua utilidade depende de execução adequada, indicação coerente e interpretação integrada. Uma manobra pode provocar dor por múltiplas razões. Ser limitada por defesa muscular ou ter resultado influenciado pela fase da lesão e pelas características individuais do paciente. Por isso, a obra se orienta pela propedêutica organizada, primeiro, localizar o problema e observar a função. Depois, escolher testes que respondam a uma hipótese clínica plausível. Por fim, confrontar os resultados com os demais dados. Esse encadeamento evita dois erros comuns: ignorar sinais relevantes por não aplicar um teste padronizado e supervalorizar um resultado isolado como se fosse diagnóstico definitivo. A padronização também é essencial para o ensino e para a comunicação entre residentes, especialistas e equipes multiprofissionais. Quando a posição do paciente, o movimento solicitado e a resposta observada são descritos de forma consistente, o exame se torna mais comparável, a coletânea. Elaborada com participação de diversos ortopedistas da SBOT, tem especial utilidade nesse aspecto, reúne uma referência estruturada para revisar técnicas e terminologia. Seu foco não é substituir experiência clínica, imagem ou exames laboratoriais, mas qualificar a etapa que orienta quando e por que esses recursos serão necessários. Em conclusão, Exame físico em ortopedia é particularmente indicado para estudantes de medicina em contato com a propedêutica musculoesquelética, residentes de ortopedia e traumatologia. Fisiatras e profissionais que precisam aperfeiçoar a descrição clínica de alterações do aparelho locomotor. Também pode funcionar como obra de consulta para ortopedistas experientes, sobretudo na revisão de sequências de exame e de testes por segmento anatômico. Seu principal benefício prático é converter o exame físico em um método organizado a observar, palpar, medir, testar, comparar e interpretar. Isso contribui para formular hipóteses diagnósticas mais consistentes, reconhecer alterações funcionais e documentar a evolução do paciente com maior clareza. Intelectualmente, o livro reforça uma distinção essencial na prática clínica: conhecer uma manobra não equivale a saber utilizá-la. O resultado de um teste precisa ser contextualizado pela anatomia, pela história, pelo mecanismo de lesão e pelo conjunto dos achados, em comparação com tratados gerais de ortopedia, que frequentemente privilegiam patologias, condutas e técnicas operatórias. Esta obra se diferencia por concentrar-se na ferramenta que precede essas decisões à avaliação física. A participação de numerosos colaboradores da SBOT e a organização voltada aos segmentos corporais fortalecem seu caráter de referência nacional e de manual aplicado. Não é um substituto para treinamento supervisionado ou para exames complementares quando indicados. É, antes, um guia para tornar essas etapas mais bem direcionadas. Para quem busca rigor na propedêutica ortopédica em língua portuguesa, sua proposta permanece especialmente útil. Se você quiser apoiar Barros Filho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!